Salve, salve, corredores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, o Careca de Correr.
Antes de começar esse episódio, eu peço que vocês não esqueçam de compartilhar essas nossas entrevistas com seus amigos e amigas da corrida. Até quem não gosta de corrida pode ouvir esse bate-papo, por que não? Vai aprender, vai curtir, de repente até vai se interessar por esse esporte. Então, tem o podcast no Spotify, no iTunes, tem também no Google Podcasts e outros agregadores de áudio.
Então, eu sou a doutora Thaís Muraro, eu sou nutricionista clínica e esportiva, né? Tenho especialização na área esportiva, então, realmente uma paixão minha, né, trabalhar com praticantes de atividade física, mas eu também sou uma motivadora daqueles que não praticam atividade física, né? Então, eu procuro fazer com que as pessoas comecem a praticar alguma coisa. Né? E quando eu falo atividade física, é qualquer coisa mesmo, uma caminhada, né? Uma simples pedalada, né? Então, não precisa ser um atleta de performance, né? O que a gente tem que buscar sempre, em primeiro lugar, é saúde. Então, bem interessante essa proposta realmente de saúde, de levar a saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, o meu lema sempre foi esse, né? Então, eu bato bem forte nessa tecla sempre. Então, eu acho que a nutrição esportiva veio realmente para fechar com aquilo que eu já preconizava, né, antes de fazer essa especialização. Eu tenho também mestrado na área de saúde e meio ambiente, né, fiz o meu mestrado aqui em Joinville também, em 2013, e onde eu comecei a ministrar aulas também, né, fui docente para o curso de nutrição e curso de enfermagem também. Aí eu vi que estava muito complicado a gestão das duas coisas, tanto clínica quanto da aula, é bem puxado mesmo, e a gente tem família, tem filho. Aí eu larguei um pouquinho e estou só clinicando atualmente, que é realmente a minha paixão. Estou apaixonada, cada vez gosto mais da minha área, e é isso aí. Então, estou nos grupos de corrida, incentivando o pessoal, e que nem eu falei, mesmo quem não pratica, a começar, né, a prática de atividade física e ajudando até mesmo na performance, né? Porque aí você começa aos pouquinhos e você quer crescer também, né, na atividade física como um desafio pessoal, né? O ser humano tem muito disso, de querer desafiar a si mesmo, né? Eu sempre falo, a gente não compete com os outros, compete consigo mesmo. Então, isso é muito legal porque a nutrição, ela traz muita possibilidade da pessoa realmente performar melhor. Ela conseguir o desafio aí, né, de tempo, de ter menos fadiga. Então, isso tudo a nutrição pode sim contribuir e muito, né, com cada pessoa, cada atleta. Então, essa é a Thaís. Muito prazer, né? Obrigado tudo pelo convite, né, Rui? Esqueci de agradecer. Obrigada pelo convite também, estar aqui hoje.
Eu que agradeço ter aceito aí o convite.
Bacana. Show.
Então,
eu acho que
Uma coisa que eu acho que diferencia.
Oi?
Tá dando para ouvir legal? Como é que tá o som?
Tá legal, só que ele tá dando uma microfoninha aqui. Eu tô tentando baixar um pouquinho o volume aqui do meu celular, eu acho. Porque tá dando interferência lá e aqui. Eu tô em dois canais aqui, né? No YouTube e no Insta.
Pois é.
Aí tá dando um retornozinho aqui, né? Deixa eu ver como eu posso resolver isso aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho o meu áudio, o meu volume aqui, pra ser melhor.
Tenta ver com qual dos dois você fica ouvindo melhor, que daí você abaixa um e deixa só um.
Tá. Eu abaixei bem o meu do computador e eu acho que agora resolveu.
Legal.
Será que no YouTube tá dando certo?
Tá dando certo, beleza.
Perfeito, então perfeito. A microfoninha aqui melhorou.
Legal.
Então vamos lá, né, Rui?
Uma coisa que eu acho que te diferencia de outras profissionais, nutricionistas, é o fato de você também ser corredora, né? Porque muitas nutricionistas não são corredoras, e, enfim, e muito menos ultramaratonistas, né?
Verdade, Rui, eu esqueci desse detalhe, meu Deus do céu, eu falei dos outros, dos pacientes, eu falei da minha profissão, eu não falei que meu hobby grande é a corrida mesmo, né? Então eu sou ultramaratonista também. Na verdade, eu me tornei ultramaratonista com a pandemia, né? Então, realmente foi o ano passado, faz exatamente, o mês que vem vai fazer 3 anos que eu comecei a correr, as corridas de rua, participar, né, das corridas de rua, vai fazer o mês que vem 3 anos. Então, eu tinha 1 ano e 8 meses de corridas e daí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e aí eu tinha maratona também para o ano passado, todo mundo está nessa, né, Rui? E aí a gente acabou, foi cancelando, foi postergando, a gente não sabia quando que ia ter prova, e eu acabei fazendo daí 2 ultras maratonas no ano passado, uma em agosto e outra em setembro. Então, início de agosto e outra em setembro, final de setembro, né? E aí, eu já estava no embalo dos treinos mesmo, os longões aí, aí aproveitei e já fiz 2. Agora rendeu, então a pandemia realmente para mim rendeu bastante e foi um desafio realmente pessoal, porque não foi prova oficial, né? Mas a gente fez da maneira que conseguiu, com outra pessoa correndo sempre só em dupla no máximo, né? A gente procurou todos os cuidados aí por conta da pandemia e acabou saindo a corrida. Então a experiência na prática, né, Ruiz, que é legal.
Conta, eu tenho muito, também. Né?
Então, talvez esse seja o diferencial, porque tem muita coisa que eu aprendi na teoria que, para mim, não funcionou. E aí, a gente fala, nossa, não existe uma receita de bolo para todo mundo, né? Cada paciente tem que ser tratado individualmente. E isso que eu procuro entender um pouquinho, né? O que cada paciente me traz. Porque, realmente, é muito diferente. De uma pessoa para outra, muda muito. E a teoria nem sempre funciona na prática, né? Por isso que a gente tem que treinar nos treinos, fazer testes, né, até de alimentação, de suplementação, porque senão chega no dia da prova, dá tudo errado. Então, para isso, tem os treinos, né?
Então, sobre essa prática que nós vamos falar agora, eu acho que a gente podia já entrar no tema com relação à alimentação. Muita gente, né, muitos corredores estão treinando. Alguns desistiram da corrida, outros foram para a bike, outros resolveram abrir um próprio desafio, fazer triatlon, começar a fazer natação, se preparar também para pedalar. Enfim, cada um procurou o seu caminho. Só que nessa história toda, a gente sabe que a alimentação, o cuidado com o corpo, tudo isso dentro de uma pandemia não é fácil você administrar, né? Tem a questão do trabalho ainda, do sono, né? Porque muita gente, por causa da pandemia, ficou aí com a saúde mental bem incomodada, e aí o sono também foi atingido. Vamos falar, não sei como é que você quer começar, eu acho que a gente pode começar aí como se fosse quase uma consulta, mas assim, ó. Né? Como é que o corredor que hoje está dentro dessa realidade pode pensar numa alimentação correta para ele poder, quando começarem as competições, ele ter condições de avançar e se desenvolver?
Eu acho que, em primeiro lugar, eu sempre falo que não é só a nutrição que vai trazer a saúde e a performance do atleta, do esportista, da pessoa que pratica atividade física, enfim, né? É um conjunto de fatores. Por isso que eu trabalho com a teia de inter-relações, né? Que a gente tem, o próprio ser humano tem essas inter-relações, que é justamente isso que você falou, né, Rui? O sono tem que estar adequado, a microbiota intestinal, o intestino tem que estar funcionando legal, a questão da imunidade, né, muito importante. Aí entra a alimentação, entra a água, a hidratação, né, muito importante também. E há fator estresse, né, a pessoa acaba se estressando muito, né, tanto por conta do trabalho, que nem você falou, mil e uma coisas para resolver sempre, o mundo parece que está nesse ciclo mesmo, né, de todo mundo agitado, todo mundo querer resolver tudo para ontem. Então, um paciente chegou a falar para mim esses dias que se o dia tivesse 36 horas, ele, nossa, estaria super feliz. Ele falou que 24 horas para ele é muito pouco. Eu falei, nossa, não pode, você tem que saber organizar o teu dia em 24 horas. E saiba que o sono para você, que pratica atividade física de 8 a 9 horas, é muito importante. Ele falou, Deus o livre, se eu ficar 8 a 9 horas para dormir, né? Reservar esse tempo, né? Só para dormir, eu estou ferrado, não consigo fazer mais nada. Eu falei, não, eu acho que você tem que começar a avaliar isso, porque daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, né? De repente, nem tanto tempo assim. O que vai começar a acontecer? A tua saúde vai por água abaixo, né? Começam a vir as patologias, começa a pressão alta, diabetes, né? Se não é o diabetes já desencadeado, uma resistência à insulina, que já é um caminhozinho, um pezinho lá no diabetes. Ontem mesmo atendi um paciente, eu percebi assim que na alimentação dele estava tudo ok. Só que o fator estresse lá em cima, o cara não dorme direito, super, tem empresa, então ele tem 3 empresas, 3 filiais, né? Então ele tem que dar conta de todas as filiais. Então, gente, que mundo é esse? Eu falei, olha, eu vou dizer bem a verdade para você, se você quer ter saúde, quer não ter, não quer complicar mais a sua saúde daqui para frente, você desenfreia um pouquinho, né? Então, coloca tudo organizadinho, tenha tempo para você. Eu falei para ele, ele é um sedentário e já está com resistência à insulina. Então, é muito importante, né, a gente começar o quê? Desenfrear e ter tempo para tudo, organizar o nosso dia. E essa questão do sono pega bastante pesado, porque aí começa a vir a fadiga, né? E o estresse, esse estresse, pelo aumento do cortisol, por você não dormir bem, aumentando o cortisol, você aumenta o estresse oxidativo. E aí você vai treinar no dia seguinte com essa citocina inflamatória já alta, com esse estresse oxidativo alto, né? Você vai treinar, muitas pessoas já treinam em jejum, com uma tendência a não comer muito carboidrato, porque ganharam um pouquinho de peso por causa da pandemia, né? Esse é um fato realmente que está acontecendo muito, né? As pessoas engordaram na pandemia e agora querem voltar com tudo a treinar, porque sabem que a pandemia está sendo, né, diminuiu um pouco, né, essa questão, e que está começando a voltar, né, de repente as competições aí. Então, o que acontece? O pessoal voltou com tudo a treinar, não come mais carboidrato, quer perder peso, então faz tudo errado. Aí o que acontece? Baixo carboidrato, estresse, falta de sono, né? O cortisol lá em cima, daqui a pouco, lesão, né? A pessoa tá com lesão, começa a dor nas articulações, né? E principalmente a idade, né? Então, aquela pessoa que é novinha, né? A pessoa em torno de 18, 20 anos, não tem tanta complicação ainda. Mas se a pessoa passou dos 30 anos, a gente tem uma queda muito grande da questão hormonal. E aí, a questão hormonal baixou, você já não tem mais a capacidade de recuperação que você tinha antes, né? Você já tem um desgaste ósseo maior, né? A gente tem uma queda de 2% anualmente na massa óssea, e aí o que acontece? A gente vai perdendo essa massa óssea, vai começando as lesões, né? Entre um osso e outro nós temos a cartilagem começa a enfraquecer, e aí vem o risco de lesão. Então, realmente, uma coisa leva a outra, eu falo que essa é uma bola de neve que não pode aumentar. E aí, qual que é a minha dica, né, Rui? Vamos começar a cuidar, primeiramente, do sono. Vamos tentar dormir um pouquinho melhor, tomar um chazinho antes de dormir, né? Um chazinho calmante, um chazinho de mungu, de camomila, de erva doce, chás calmantes, não chás que te deixem agitado. Isso a partir das 3 horas da tarde já, tá?
Então, 3 da tarde.
Café. Lembra que a gente comentou, né, ontem em relação ao café também, que você me perguntou. O café de manhã eu não vejo problema, mas à tarde ele deixa as pessoas mais ansiosas ainda, vai atrapalhar no sono, porque a gente tem uma enzima no fígado que ela demora em torno de 9 horas para fazer a metabolização dessa cafeína. Então é muito sério isso, e as pessoas acham que é uma bobagem, né? Quando eu falo, não tome café à tarde, procura, ainda mais que você é ansioso, não dorme direito, né? Então o sono, acho que é a primeira coisa, né?
E a cafeína não está só no café, né? A cafeína está em outros produtos também, né?
Está em outros produtos, no chá verde, no chá preto, nós temos a cafeína, no chocolate, no cacau, uhum. né? Se a pessoa está acostumada a tomar cacau lá com leite, sei lá, ou comer mesmo chocolate, ele tem sim, ele vai deixar a pessoa mais agitada, tanto é que ele é usado até como pré-treino, eu diria, pode até tomar, né, um Nescau, um chocolate, alguma coisa assim, Nescau não, né, pelo amor de Deus, um chocolate mesmo, cacau, vai te dar energia, mas assim, à tarde, final da tarde não é interessante, né? Então, cuidar um pouquinho dessa questão, regular o sono. Ok, regulou o sono, agora vamos partir para a alimentação, né? Então, vamos começar a se alimentar melhor, colorido, né? Quanto mais colorido for o teu prato, mais saudável vai ser, porque mais vitaminas vai ter. Eu sempre falo que cada cor tem uma... Cada cor do legume, do vegetal, da fruta, vai ter uma vitamina específica maior do que, né? A quantidade maior do que as outras. E nós temos os queridinhos dos, né, dos praticantes de atividade física, das atividades aeróbicas, que são os polifenóis, né, Rui? Então, os polifenóis, eles estão presentes tanto em uva, mirtilo, açaí. O açaí é muito antioxidante, tá? Ele é a fruta mais antioxidante que a gente tem na natureza, tá? Então, bem interessante fazer o uso do açaí. E aí, acredito
mas
também...
Mas é o açaí na sua condição pura, né? Não é aquele açaí... E o pessoal compra e coloca um monte de doce em cima, não é esse, né?
Exatamente, Rui. É a polpa, você pode comprar a polpa. Geralmente, o lugar onde vende açaí, eles têm a polpa sem açúcar também. E não é com adoçante também, né? É aquele sem açúcar. Ou então, no supermercado, aqueles sachezinhos, quadradinhos, uhum. assim, também pode ser aquele de açaí que ele é purinho, né? Não tem nada também. Então, começar a fazer uso de antioxidantes, para quê, gente? Para diminuir aquele estresse oxidativo que gera durante a atividade física e durante a pessoa que é estressada, que é ansiosa também, que a gente gera um estresse oxidativo por essa questão também, por várias razões. E aí você vai treinar, que nem eu falei, já aumenta também, né? Aumenta de novo o estresse oxidativo. Então, esses antioxidantes, polifenóis, têm que estar presentes diariamente. Então, uma teclinha tem que ser, né, sempre martelada ali, tem que virar hábito, né, Rui? É difícil, porque as pessoas falam, ah, não, eu como de vez em quando, mas de vez em quando não vai adiantar. Então, o ideal seria todos os dias, né? Uhum. As catequinas do chá verde, que nem eu falei, maravilhoso, gente, né? As catequinas, nós temos a betalaína e o nitrato, que está na beterraba, que é queridinha, né, nossa também. Então, o suco de beterraba, gente, com 400 gramas de beterraba, que são mais ou menos duas beterrabas, a gente pode fazer um suco concentrado e tomar diariamente. Pode ser pré-treino ou pode ser pós-treino. Gente, ele é
diariamente.
Quando se faz atividade física, Rui, sempre quando fizer... próximo da atividade física, pode ser antes, porque ele vai ajudar na vasodilatação e com isso você vai aumentar o teu volume de oxigênio, você vai conseguir respirar melhor, tá? Porque ele é vasodilatador de artérias. E ele faz a recuperação muscular também, então você pode usar tanto pré-treino, uma hora antes, né, do treino, um suco de beterraba desse, ou pós-treino, logo que você chegar em casa, bater duas beterrabas em 200 ml de água, e se quiser coar, coa, não tem problema, porque ele fica bem fibroso, né? E aí tem muitas pessoas, inclusive, que têm desconforto gástrico por conta da fibra. Então, você pode coar e tomar o suco. Então, assim, gente, coisa fácil. A citrulina na melancia, presente na melancia, é fantástica.
Melancia é uma delícia.
É uma delícia. Então, assim, a gente tem na melancia, nossa, é super rico para quem pratica atividade física, é riquíssimo. E ele vai evitar essa questão da lesão muscular, com certeza. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ah, o açafrão. Gente, a curcumina do açafrão. Então, por isso que eu ensino até, Rui, fazer um shotzinho de manhã, que serve tanto para a saúde, questão de imunidade, né? Aumenta bastante a imunidade aí do pessoal, né? Ainda mais se for lugar de pandemia. Então, a gente tem que cuidar muito. Nossa prioridade agora é a imunidade, né? E aí, você começa um shotzinho de manhã. Shot quer dizer uma misturinha que a gente faz. Um limão, uma colherzinha, uma ponta de colher pode ser, para a gente começar, né? De açafrão da terra. Aí você vai colocar 1% dessa quantidade de pimenta do reino, né? Aquela pimenta preta. Então, coloca ali uma pitada, duas pitadinhas ali, porque ele potencializa até vezes mais a curcumina do açafrão. E o açafrão é super anti-inflamatório. E aí a gente vai evitar o quê? O risco de uma lesão novamente. Então vai ajudar na recuperação muscular, vai. Dores articulares, né? Tanto ombro, quadril, né? O joelho, tornozelo, que nos corredores, eu, praticante de atividade física, tem sempre uma dorzinha ou outra. O que, que é isso? Processo inflamatório. Então, açafrão, gente, é remédio natural, é baratíssimo, a gente tem na natureza. Então, fazer uso diário, tá? Diariamente. Fazer ali curcumina, então, o açafrão da terra, a pimenta, um limão. Aí você pode variar. Hoje eu vou colocar um guaraná em pó, pode colocar uma pontinha de colher. Ah, hoje eu vou colocar uma canela, coloca canela. Canela ajuda na diminuição da resistência à insulina, aumenta na captação de glicose, gente, vai aumentar até...
Eu adoro canela, a canela é ótima.
Uhum. É, gente, a canela é maravilhosa, ela é antimicrobiana e ela ajuda na captação da glicose também, pré-treino. Então ela é fantástica. O cravo em pó é maravilhoso também, inclusive diminui a vontade de comer doce. Uhum. O cravo em pó é bem interessante, então pode colocar o cravinho em pó também. E esse shot fica, eu digo assim, ele modula até genes que você pode evitar um câncer lá na frente. Então ele é potentíssimo, gente. Se quiser pôr um pouquinho de água, pode pôr, né, também. Você vai começar o teu dia? Nossa, super bem. É assim que a gente tem que começar o dia, né? Já com um antioxidante, anti-inflamatório natural. A gente não é nada de cápsula. Tem cápsula? Tem. Mas aquela pessoa que não gosta, a gente tem no alimento. É, então é questão de hábito. Isso virou hábito. Isso para mim é sagrado. Todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu faço é isso aí. Eu tomo água, um copo de água, e logo em seguida eu já tomo meu shot. Eu espero um pouquinho, tomo meu cafezinho e vou pro treino. Né? Então, bem bacana, uma rotina bem legal. Hoje até um integrante do grupo Acelera me mandou uma foto linda, maravilhosa do shot. Achei bem legal também. Eu falei, aí, bem bonito o shot que ele estava me mostrando lá, que estava tomando. Então é isso aí, gente. A gente tem que inserir na nossa alimentação.
Você falou,
isso.
Uhum. Você falou do grupo Acelera, tem aqui uma galera do grupo também, e tem o pessoal que não é do grupo, mas que é corredor, ó. O Olívio, falamos do Olívio ontem, né? No nosso bate-papo.
O Olívio tá aí.
O pai do Luquinha lá.
Pai do Luquinha! Show, show, que legal.
O Rafael também, a Palmira, professor Palmira. E tem uma galera que é o Daniel Davi, o Jaime Raio também.
O Daniel, show, o Daniel bacana, gente boa pra caramba, adoro o Daniel.
Meu, a Clarice quase não corre, né? Super corredora. Enfim, a gente tem uma galera aqui online.
A Clarice é uma querida.
O Sandro Lima também.
É, minha parceira toda lá. Clarice vai fazer 42K domingo que vem.
Pois é, corajosa essa menina.
Corajosa. É, eu inclusive... Ah, pode falar, Rui.
Vai lá, não, continua. Prossiga, vai lá.
É que daí eu lembrei de um gancho ali até da questão da Clarice, que ela vai fazer 42K. Aí qual que foi minha dica para ela, né? Faltam duas semanas só. Aí, quando assim, chega muito próximo de uma prova, é interessante buscar a Nutri para a gente fazer uma formulação, para a gente manipular uma formulação em cápsulazinhas ou em sachê que seja, para a gente tomar, para evitar um desgaste muito grande da musculatura nessas semanas que antecedem uma maratona, por exemplo, um desafio que eu digo já maior, uma endurance mesmo, né? Não provinhas curtas, mas uma prova mais longa, é interessante a gente fazer um manipulado para a gente fazer a recuperação muscular, porque aí ele está bem concentrado, né, Rui? Então é bem interessante quando chega perto das provas, a gente não usar só alimentação com certeza, mas usar um suplemento também para a gente trabalhar com a recuperação muscular, pós-treino principalmente, tem que ter um pós-treino ali com um antioxidante junto. Então eu gosto bastante do extrato da cereja, que é o Cherry Pure. Eu gosto bastante de utilizar ele com um pouquinho de magnésio, um pouquinho de potássio junto, alguns minerais importantes para fazer a recuperação muscular bem rápida, que é isso que eu preciso para a prova-alvo estar aí. Então, a gente não pode só através, né, da alimentação. Até outro fator bem importante é que no período, eu já falo, no período não competitivo, a gente tem, até é interessante a gente não usar muito suplemento, Por quê? Porque a gente tem uma resposta de adaptação do treino, do treinamento, né? Que isso é importante, essa resposta adaptativa do treino é importante para a gente aumentar a performance. Então, não fica sempre no melzinho na chupeta. Ah, fiz o treininho, já vou tomar meu, né, um monte de suplementação ali, pré-treino, pós-treino, tudo prontinho, tudo. Isso não é interessante porque o teu corpo vai receber tudo isso. Um pouco de processo inflamatório, ele é importante para você ter uma resposta adaptativa do treino maior. Esse desgastezinho que o nosso corpo gera, esse estressinho, um pouco dele é importante. Com isso, lá perto da competição, quando a gente começa a usar daí o suplemento, aí a gente começa a ter o quê? Um ganho maior no desempenho. Então, no dia da prova-alvo, a gente consegue um aumento da performance do atleta. Então, isso é bem interessante. Então, a gente usa alimentos, basicamente só alimentos. Quando chega próximo do período competitivo da prova-alvo, a gente entra com a suplementação. Isso dá muito resultado, né? Então, é bem interessante isso. É por isso que tem a profissional, né? A Nutri, a Nutrisportiva, para trabalhar esse lado da competição também, né? Dos atletas que gostam aí de competir também.
Super importante isso. O Alcides aqui, que você conhece também, o Alcides, o marido da Rosângela.
Ah, sim! Ele tá aí também.
Muito.
Show, Alcides. É um baita corredor. Ele e ela também,
que gosta... Nossa, o casal ali não é fraco. Eles, dois anos, ele falou que usa o açafrão no almoço em pó.
Maravilha.
É, legal.
Ele usa pimenta, será? Alcides, fala aí se você usa pimenta. Precisa da pimenta. Coloca, junto, Alcides.
Pimenta do reino ali para dar aquela... Isso aí. Ativar, né? Vou ativar mais rapidamente isso. E o Sandro também falando que gosta das suas dicas e dizendo que ele está usando folha de hora Pronobis. E dizendo Maravilha. Que é muito bom.
Fantástico. 30% de proteína na hora Pronobis. Maravilhoso. Se ele não come muita carne, né? Muita proteína de origem animal, é importantíssimo, gente. Coloque lá no feijãozinho, coloque no arroz, bate num shake com uma fruta, né? Ou hora Pronobis. Nossa, você pode fazer até uma farofinha de sementes com hora Pronobis, eu faço sempre em casa. Eu uso levedura nutricional. Você compra a granel em loja de produtos naturais, compra um pouquinho, 50 gramas que seja. Aí você tosta bastante sementes. Gente, sementes é importantíssimo. Semente de girassol, semente de abóbora, as castanhas, as oleaginosas. Mistura tudo ali, tudo picadinho. Faz uma farofinha daquilo ali, mistura com a levedura nutricional e coloca a hora Pronobis junto. Meu, fica fantástico. É uma farofa que eu uso, ela é coringa. Eu uso no feijãozinho que eu faço, eu uso até no arroz, junto com o arroz, em cima de uma batata doce, nos legumes cozidos, fica uma delícia também. Então, assim, eu amo farofa, tá? E aí, em vez de usar farofa de farinha lá, né, de farinha refinada, de mandioca, eu acabo fazendo com levedura. Gente, isso é maravilhoso. Eu inventei umas farofinhas ali bem boas. Então, usa sim, hora Pronobis. Fantástico. Para vegetarianos, veganos, isso é maravilhoso. Complementa a quantidade de proteína, né?
Sim. O Alcides falou que a pimenta ele não está pondo. Eu não sei se ele tem alguma restrição ou ele não sabia que a pimenta ajudava, mas é bom colocar pimenta, Alcides, vai ajudar. Pozinho, tá, né? Bem um pouquinho, assim, só para... O José Carlos Batista, que você conhece também, o Madrugadeiro Batista, está aqui com a gente.
Grande
também.
Grande Batista, a gente come junto aí. Legal.
Ele falou que no momento ele está com lesão. Tem alguma dica assim, de alimentação para quem está com lesão, para se recuperar?
Nossa, Batista, ó, o shot que eu falei agora, meu Deus do céu, vai ser maravilhoso para você. Esse shotzinho ali, o limão misturado com açafrão da terra, né? Uma colherzinha de café, pode ser metade se você achar muito forte, mas o ideal seria para você que já está com um processo de dor, é importante uma colherzinha de café cheia de açafrão da terra, um limão, põe ali umas três pitadinhas de pimenta, e aí coloca um pouquinho de cravo, um pouquinho de... Ah, gengibre, tá? Gengibre. Coloca gengibre em pó junto. Isso é fantástico. Aí vai completar. Porque o gengibre e o açafrão da terra são os top anti-inflamatórios que existem na natureza, tá? São os dois tops. Primeiro o açafrão, depois o gengibre. Eu colocaria nessa sequência. Então, gente, coloca junto lá, gengibre. Certeza, ele vai sentir uma melhora fantástica.
E é isso aí, e aí o pessoal come isso em jejum, mistura a alimentação, jejum de manhã.
Não, em jejum, Rui, de manhã. Por quê? Ele, inclusive, ajuda na digestão das proteínas que ficaram lá no teu intestino no dia anterior. As proteínas remanescentes do nosso intestino, ele ajuda até a digerir aquela proteína do dia anterior. Gente, isso é fantástico. E o limão faz isso, tá? Então, em jejum, primeira coisa, pode tomar água, pode, à vontade, mas tome esse shot, espere pelo menos uns 15, 20 minutos para você comer alguma coisa. Então, fica nesse período ali para ele absorver e realmente potencializar essa ação anti-inflamatória que ele tem. Outro suplemento, daí suplemento, ômega 3, né? Então, ômega 3, super anti-inflamatório. E a gente não consome peixe na quantidade adequada, né, Rui? Tinha que ser três vezes por semana, pelo menos.
Pelo menos.
Um filézão de 150 gramas, três vezes por semana, pelo menos. E difícil quem consome isso. Então, vai lá, Batista, ó, ômega 3 também, todo dia. É, óleo de alho, maravilhoso também, bom para imunidade também. Cápsulazinha, né? Pode comprar em farmácia, já prontinho, ou loja de produtos naturais. É, eu diria ômega 3, esse shot, e usa na alimentação, gengibre, quando possível. Faça os do gengibre, do açafrão, são super anti-inflamatórios. E aí, fontes de enxofre também, né, Rui? Enxofre ajuda na questão da diminuição de cascata inflamatória também, citocinas inflamatórias ali, e nas articulações. Então, se a dor dele é em alguma articulação, é interessante que ele faça uso do enxofre também. O enxofre, ele pode ser um suplemento comprado, tá, nas farmácias também. Quem quiser pode entrar em contato comigo depois, ou fazer a consulta comigo, melhor ainda, né? A gente vê bem certinho, a dosagem, né? É, isso é importante. E quem quiser na alimentação, gente, o enxofre, lembra lá, né, Rui? O ovo, né, Rui?
Sim, importante.
O Rui sabe que o ovo tem enxofre. O ovo, todos os brócolis, né? Todos os compostos sulfurados, me fugiu o nome aqui. Meu Deus, brócolis, couve-flores, de cabeça ali, os crucíferos, tá? Todos os vegetais crucíferos são ricos em enxofre. Então, o brócolis, o couve-flor, o repolho, aí entra o ovo, entra leite, derivados também tem, a carne também tem, o peixe, os grãos e as sementes também, né? Aquelas sementes que eu falei que pode fazer até um mix e fazer uma farofinha de sementes. As sementes têm que estar inserida também na alimentação diária, isso é muito importante. E deixa eu ver,
abacate também.
Tem, e é legal você falar,
e é legal você falar essa questão da inflamação, porque o pessoal muitas vezes esquece que toda atividade física gera uma inflamação. Não é porque a pessoa se machucou que ela está inflamada só, né? A própria atividade já gera uma inflamação natural, né? Vamos dizer assim.
Exatamente.
Isso tudo que você está falando ajuda a recompor, né?
Ajuda a recompor a fibra muscular, né? É, quem faz só musculação também vai ter lesão na fibra muscular, gente, vai ter mais até do que quem pratica atividade aeróbica, né? Então, musculação, crossfit, aí, os crossfiteiros aí, é o que acontece. Lesão, gente, lesão muscular é muito intensa. Então, a gente precisa fazer essa recuperação muscular para não agravar, né? Para não realmente, porque pequenas lesões na fibra muscular é importante para a gente conseguir uma hipertrofia ou pelo menos um aumento, né, da massa muscular, para a gente não perder massa muscular, eu já falo, também é importante. Então, por isso que a gente tem que fazer um exercício de resistência também, né, de peso mesmo, pegar pezinho, isso é importante até para o corredor, a gente precisa fazer esse tipo de exercício para fortalecimento justamente dessa fibra muscular, porque ela tem pequenas microlesões, mas quando essas microlesões não são recuperadas, né, com a alimentação, ou com a suplementação que seja, ou com o repouso, né, que após exercício é importante o repouso, não for feito, o que acontece é uma lesão muito maior, e aí não é mais microlesões, é uma lesão maior, e aí vem a lesão da dor, e aí ele tem que parar de fazer atividade física, às vezes por um mês, 40 dias, às vezes até mais, dependendo do caso, né? Então, tem que, todo praticante de atividade física, que não falei, até de musculação, tem que fazer o uso desses anti-inflamatórios naturais que a gente tem na natureza. É alimentação, gente, é alimentação. Aí, quando o paciente pega um plano alimentar, eu coloco o básico, básico do básico. Às vezes eu coloco ali uma semente, uma coisa que ele não estava acostumado. Aí ele fala, caramba, mas eu vim na Nutri, achei que a Nutri ia colocar coisas mirabolantes para mim comer, coisas que eu não ia encontrar fácil para comer. Falo, gente, o que, que é o básico? É o equilíbrio, né, Rui? Eu trabalho muito com equilíbrio. E eu não tiro o grupo alimentar, tá? Então, a pessoa que vem para mim e fala, eu não como carboidrato mais. Mas por que você não come carboidrato mais? Né? Precisa entender o porquê. Eu costumo não tirar nenhum grupo alimentar. Eu posso diminuir, dependendo do objetivo dele. Aí ele quer emagrecer? Ok, a gente vai trabalhar para emagrecimento. Só que o que, que é importante também lembrar, né, Rui? Porque muita gente vem para mim e fala assim, eu não tenho mais energia para treinar. Eu comecei a fazer dieta sozinha, ou sozinho, e eu não tenho mais energia para treinar. Isso não está certo. Aí ele resolve buscar a Nutri. E aí o que eu faço? Eu equilibro, eu coloco mais comida para ele. Ele fica desesperado, achando que vai engordar, e não engorda. Porque daí ele consegue treinar melhor. E ele treinando melhor, Rui, ele vai gastar mais caloria. Ele vai gastar caloria até em repouso. No, na recuperação muscular dele, ele está gastando caloria, que é aquela taxa de metabolismo basal. Você sentado, você está gastando caloria. Então, você tem que fazer um treino bem feito. Se você não fizer um treino bem feito, para emagrecimento, não vai funcionar. E não é restrição na dieta. Não é restrição, não. É muito severa, né, que eu quero dizer. Uma restriçãozinha, ok, mas tem que ser equilibrado.
Você está falando de treino, vamos falar disso que eu acho que é importante. Antes disso, só chamar atenção aqui, o pessoal está pedindo para aproveitar a live e fazer o convite da Maratona do Quênia, que vai acontecer dia 4 de julho, aqui em Joinville. E o pessoal do Grupo Quênia, né, eles resolveram organizar uma corrida com corrida de 5, 10, 21 e 42. Então, saibam que vai rolar dia 4 de julho aqui em Joinville. O pessoal que quiser entrar em contato, entra ali no arroba @ro_corredorderuas50k, @ro_corredorderuas50k, entre em contato com ele lá e ele vai te dar as orientações para quem quiser participar dessa corrida do Quênia, que é bem legal. A galera do Quênia, abraço para eles, que são top, essa turma é joia.
São top, também gosto bastante. Um abração para vocês. E se eu não estiver lá, boa prova para todo mundo, hein? Espero que vocês estejam pedindo as dicas, né? Cuidem, gente. Falando... Agora, tem que cuidar da alimentação, tem que focar, tem que dormir bem, hidratar muito bem, né? Então, cuidem-se, não se estressem muito nesse período agora. A gente está numa pandemia também, então a imunidade tem que cuidar, gente. Então, até uma suplementação ali, eu acho que seria muito importante, né? Uso da glutamina também, junto com aquele shotzinho. Usar uma glutamina ali, que atua no sistema imunológico, aumentando células T de defesa lá, né? Os linfócitos T. A glutamina atua ali, tá, gente? Então, cuidem aí, galera. Boa prova para vocês, mas tem que levar alinhadinho ali a alimentação e não se estresse muito não, viu?
Pois é, você falou dessa prova, eu estou comentando essa prova, e quando a gente fala de uma prova, a gente sempre lembra dos treinos, que é a preparação para a prova. Vamos falar um pouquinho disso, dos cuidados que o corredor precisa ter para os treinos. Muita gente esquece, né, que é a base de qualquer prova é um bom treino, né? Para você fazer uma boa prova, tem que treinar bem. Mas... para os treinos também tem que cuidar com a alimentação, tem que cuidar com a hidratação, um monte de coisa. Vai lá, o que tu diz a respeito disso?
Com certeza, gente. É o que eu falo. Um treino, isso depende muito também de pessoa para pessoa, né, Rui? Mas vamos pegar uma pessoa aí que está correndo em torno de 10K. Corre bem 10K, é confortável, ok, mas ele quer partir para 21K. E aí, é um salto enorme que você tem, de 10 para 20, né? Então, o que que eu sempre falo? Vai com calma e comece a o quê? A suplementar alguma coisa, ou comer alguma coisa, ou repor fonte de glicose, durante os treinos que você começar a fazer mais longo. Então, você fez uma provinha, uma corrida, um treino de 5K, ok, pode correr em jejum? Pode correr em jejum, no meu ponto de vista, ok. É, 10K, pode correr em jejum? Pode, eu diria, aquela pessoa que já está mais bem treinada. Aquela pessoa que não está bem treinada, que ela está acostumada a correr sempre 5, 7, opa, passou para 10, eu já falo, ó, é hora de você pensar, avaliar um pouquinho numa suplementação, de repente durante o treino. Ah, pode levar alimento? Pode. Tem um monte de gente que leva alimento, né, durante o treino. Mas tem géis de carboidrato? Tem, gente, gelzinho de carboidrato, tem palatinose, que eu acho fantástica a palatinose. É um carboidrato de lenta absorção, tá? Então, bem interessante, você pode fazer uso de 15 gramas de palatinose misturado com água e levar numa garrafinha e leva no bolso. Eu faço isso também nos treinos mais longos que eu faço. Para mim, hoje o treino longo é acima de 20, né, em torno de 20 ali. É, porque eu, né, pretendo fazer uma maratona em breve, vamos ver, né, se sair. Então, o que acontece? Para mim, é acima de 20. Mas para a pessoa que corre 5, 10 quilômetros vai ser um longo. Então, a gente, eu, na minha concepção, eu acho que não é o período da gente fazer um desgaste muito grande e sair que nem uma louca querendo correr 10 quilômetros aí sem suplementar, para uma pessoa que está começando agora. É, então eu levaria com certeza. Ah, se é a pessoa que consegue comer alguma coisa, que eu falei, ah, leva ali uma paçoquinha, é, leva um pedaço de batata, uma banana, que seja, ok. Se é aquela pessoa que consegue parar para comer alguma coisa, ok, né? Ou então o que você pode fazer? É tomar um café mais reforçado, em torno de 2 horas antes do treino, se você tiver tempo hábil para isso. Seria interessante você fazer um pré-treino, né? Então, não ir em jejum. Aí, eu diria, tranquilo. Até você conseguiria fazer os 10K com reposição de água, né? Então, você comeu o pré-treino, então, de 1h30, 2 horas, depende o que você vai comer. Se come uma fruta com aveia ali, um mingauzinho, fica bem legal também, de aveia com banana, né? Amassadinho, você pode pôr no micro-ondas, um pouquinho de canela, e pronto, gente, é um excelente pré-treino, tá bom, né? Você vai... É uma delícia, aquecidinho ainda, agora no friozinho, né? Nossa. Você pode comer aquilo ali. É, em torno de 1 hora já vai fazer a digestão, você não vai mais sentir. Tem algumas pessoas que sentem um desconforto, aí eu peço 1h30, né? Mas é bem tranquilo. Você vai ter energia para conseguir fazer esses 10 quilômetros. E durante essa quilometragem, em torno de 2, 3 quilômetros, um golinho de água, gente. Fez 2 quilômetros, goles de água. Não precisa exagerar, né? Para não pesar o estômago também. Mas golinhos de água é importante, né? A pessoa vai fazer, tá acostumada a fazer 10, só que ela quer fazer o longo de 20. Mesma coisa. Então, toma um pré-treino. Se você não quer comer algo, você pode tomar uma palatinose pré-treino, que funciona super bem. A palatinose, ela dá energia para até 4 horas. Então, você pode tomar o pré-treino. Eu, geralmente, faço isso nos longos. Eu só tomo uma dose de palatinose com água e vou para o meu longo. E daí reponho água. Água, água, água durante o treino. Para mim é de boa. Para fazer 20K, tá tranquilo. Então, para a pessoa, de repente, um pré-treino desse é legal. E durante o treino, ela pode levar numa garrafinha, mais uma vez, né? Daí, ou o carboidrato, ou o gel de carboidrato, então a palatinose na água, leva no bolso. Pronto, repõe, gente. E assim, dias muito quentes, né, Rui? A cápsula de sal. Então, precisa de eletrólitos, principalmente a pessoa que sua muito, né? A gente também comentou sobre isso ontem. É, exatamente. Então, assim, precisa repor os eletrólitos, porque o nosso suor é composto de cloreto, né, que seria o cloro, sódio, potássio, magnésio. Gente, é tudo isso. E tudo isso tem na cápsulazinha de sal. Então, é fantástica, a cápsula de sal, ela precisa realmente, porque senão a pessoa começa a entrar naquela hipovolemia, né, hiponatremia, e aí o que acontece? Até a arritmia cardíaca pode dar, a cãibra pode dar, muito comum. Então, dias muito quentes, precisa cuidar também da cápsulazinha de sal. E hidratação, o que que eu sempre falo? Vamos se pesar antes do treino e vamos se pesar depois do treino. Você se pesou antes do treino sem roupa, sem nada, né? Porque senão a roupa depois fica molhada, também pesa. Então tem que ser sem roupa e se pesa depois. Se deu mais do que 2% da diferença de peso, não tá legal, gente. É perigoso isso, tá? Então esse índice a gente tem que fazer, taxa de desidratação. Isso eu ensino também a fazer. É fundamental. Ah, perdeu mais de 2%? Opa, é hora da gente rever isso e levar a hidratação durante o treino. Porque tem gente que sua menos mesmo. Eu tenho um monte de paciente que falam que fazem ali até meia maratona sem tomar nada de água, gente. Eu acho arriscado, sabe? Eu, como nutri, não acho legal isso, né? Quer correr, corre. Mas a minha dica seria, não, leva pelo menos uma garrafinha para tomar, pelo menos, né, sei lá, 200 ml, 300 ml, pelo menos. Então, isso depende
da pessoa. É mais seguro, até.
Oi?
É mais seguro para a própria saúde, para o coração, né?
É mais seguro. Gente, é mais seguro.
A gente é mais líquido do que sólido, né?
Exatamente. E de uma bobeira ali, você pode passar mal, né, Rui? Eu vejo isso muito, até na maratona que fiz em Curitiba, muita gente estirada no chão. Uma das causas pode ter sido justamente com cãibra, né, que eu quero dizer, estirada do chão com cãibra, tá, gente? É, aí eu imagino, assim, aquela pessoa provavelmente faltou eletrólito. Ela não levou cápsula de sal, ela não tomou um Gatorade. Pode ser Gatorade? Uhum. Pode. Pode ser até um isotônico caseiro, eu ensino a fazer. Mel ou açúcar com sal e água. E um limãozinho daí para dar um gostinho. Pronto, gente, esse é o isotônico, o Gatorade, pode levar? Pode. O ideal para longas distâncias não seria esse isotônico só. Por quê? Porque eu vou ter só sódio. Eu vou ter o teor de potássio e magnésio muito baixo. E aí não vai ser interessante, porque a gente pode sim ter uma falta desses minerais ainda. Então, por isso que a cápsula de sal, gente, é perfeita, né? Eu falo, tá completa. Tá completa ali, é baratíssima. Eu acho que vale muito a pena, principalmente para os longos, né? Longos, sim. Dia calor, dia quente, precisa cuidar. Agora, no inverno, nem tanto, né? Mas no verão, precisa sim. E hidratação também. Hidratação não dá para deixar, porque a perda lá no final do treino é muito grande. O risco de lesão é muito grande por causa da hidratação. Não é nem do glicogênio, é por causa da hidratação. Isso está comprovado cientificamente. Então, sim, a gente não pode bobear, não. Não é que vai engordar, né? Meu Deus do céu, gente, é tudo equilibrado. Você está no treino, você está gastando, então não tem que ter esse medo de engordar num treino, pelo amor de Deus. É. Uma prova, mas, meu Deus, uma prova você tem que mostrar o quê? Desempenho, performance.
Você falou do calor, né, por questão do, obviamente, né, perde mais líquido e tal. Vamos falar do inverno, agora a gente tá no inverno, como é que é o frio? Muita gente no frio acaba comendo demais, porque o frio dá mais fome, né, e também por causa do frio as pessoas evitam de sair, ou se saem, não se protegem tanto, enfim, acabam tomando chuva. E como é que isso, a pessoa pode trabalhar isso em paralelo aí com a alimentação e tudo mais?
Eu sempre falo que no inverno é mais interessante até para quem quer perder peso, gente. Aproveitem a treinar no inverno, no frio, que isso é maravilhoso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele perde bastante caloria para tentar nos aquecer, né? Aquecer o nosso corpo. Então, a gente perde muito mais caloria do que no verão. E é um ponto favorável para quem quer perder de peso aí, né? Perder umas gordurinhas. Então, se você vai treinar, claro que tem que se agasalhar, com certeza, né? Eu sempre vou com duas camisetas, vou com aquela a bandana aqui também, porque o pescoço, né, gente? Aí a gente tem que cuidar da imunidade também. Mesmo assim, eu sinto que o meu corpo precisa aquecer. Então, com isso, eu sinto muita fome. No verão, eu não sinto fome pós-treino. Eu treino de boa no sol, beleza, não sinto fome. Mas agora, no frio, a gente já sente diferença. Né? E os pacientes relatam isso também, sente mais frio, tanto no treino
um
quanto
depois, né, quando chega, né?
É, exatamente. E aí, se a pessoa quer perda de peso, né, Rui, aí ela vai ter que cuidar do que ela vai comer no pós-treino, com certeza, porque ela põe tudo a perder. Então, o que eu falo? Calma, gente, quer perder peso? Faz um treino bem agasalhado, né, por questão de imunidade, faz aquele shotzinho lá para imunidade todo dia, cuida da tua alimentação, vai treinar, ok? Voltou, procura não comer muita coisa, come uma fonte de proteína para reparação muscular, para ajudar na reparação muscular, e deu! Então, um ovinho mexido ali, alguma coisa assim, whey protein, poderia ser também. Mas não chegar em casa e comer pão, né? Comer pão, café com leite, eu comer um monte de banana, um monte de fruta, não vai dar muito certo. Isso é a pessoa que quer perder peso. Performance é outro lado, né? Performance é outra coisa. Eu preciso, no paciente de performance, que ele faça a reposição de glicogênio muscular o mais rápido possível. Eu falo até 15 minutos depois do treino, a gente tem que fazer já uma recuperação muscular, né? Então, é importante a gente ter objetivos diferentes, né? Você quer emagrecimento é uma coisa, você quer performance é outra. E a imunidade, nos dois pacientes, eu vou ter que recomendar, com certeza, cuidar da imunidade.
Thaís, e o álcool? Muita gente, durante essa época do frio, quer se esquentar tomando um aí, depois do
verdade,
treino.
O álcool, ele desidrata, né? A gente perde muita hidratação, então as nossas células murcham quando chega o álcool ali, e com isso a gente perde muito o quê? Minerais, mais uma vez, a gente desidrata com o álcool. Outro fator, o álcool, ele é tóxico para o nosso fígado, né? Então, o nosso fígado leva até 72 horas para metabolizar esse álcool. Tanto é que quando a gente vai fazer exame de sangue, a gente pede 72 horas sem ingerir álcool, porque ele dá diferença no resultado do exame. Então, é tóxico para o fígado. Você imagina, o teu fígado, ele vai ajudar a produção de quê? De glicose para você durante o treino. Durante, após o treino também, vai fazer a glicólise, né? Então, o nosso fígado é o nosso precioso, nosso órgão precioso. E aí você vai fazer o quê? Vai ingerir bebida alcoólica, vai chegar lá no fígado, pá! Ele vai ter que metabolizar aquilo ali, extremamente tóxico. Ele vai ficar 3 dias dentro de você. Então, assim, benefício zero. Ao contrário, performance tende a diminuir bastante, tá? Sem contar, Rui, que ele é um bloqueador da liberação do mTOR, via síntese muscular. Se eu não tenho via mTOR, de estimulação mTOR, a gente não tem síntese muscular. Então, quando você faz um treino, principalmente logo depois de um treino que você fez, se ingere bebida alcoólica, já era teu treino. Não vai resolver nada, você não vai nunca conseguir uma reparação muscular para até uma hipertrofia, quem quer fazer musculação, digamos, e vai tomar álcool, pior coisa que tem. Um corredor também, porque mexeu com a musculatura da perna, fez a microlesão, né, da musculatura. E aí você vai ingerir uma bebida alcoólica que vai fazer justamente o contrário, vai bloquear a liberação do mTOR, que é para síntese muscular. Vai liberar, vai bloquear a síntese de massa muscular. Então, assim, não tem benefício nenhum. Tanto desidratação, intoxicação para o nosso fígado, vai ficar mais lento, com certeza. E essa questão da via de síntese muscular, ele entra em processo de catabolismo, ao contrário, ele perde massa muscular com bebida alcoólica. Nossa. Então, assim, realmente, gente, sem contar que te dá depois um efeito ali de depressão também, no pós-álcool, né? No momento que você tá tomando ok, as pessoas tomam para esquecer muitos problemas. Agora, na pandemia, tem muito paciente, assim, que aumentou muito o consumo de álcool, realmente, para esquecer os problemas, né? Parece que ele resolve ali. Até ouvi, assim, um comentário, isso é mais barato uma taça de vinho do que uma terapia com psicóloga, né? Então, é bem sério isso, muito sério isso. Porque as pessoas, em vez de fazer terapia, estão usando o álcool como se fosse, né, um terapeuta. Aí. Muito sério, é muito grave isso. E realmente eu percebi que aumentou muito na pandemia. E isso com performance não combina, não combina.
Pois é. Então, isso tem a ver com aquele outro assunto que a gente citou lá no início, que é a questão da saúde mental, né? Aí já é o mental agindo sobre o corpo, né? Sabotando. Exatamente. Muitas vezes, né?
Exatamente, exatamente. É, a gente tem que trabalhar um pouquinho a nossa mente, sim, tá? E mesmo, eu sempre falo, trabalhar nossa mente até no sentido de motivação, né? De a gente se motivar para treinar. Porque aí o pessoal, meu Deus, ingere bebida alcoólica, quer comer mais, não quer treinar. Gente, trabalha a mente. É que nem eu postei no meu Instagram, muita gente falou, meu Deus, você fez 19 quilômetros naquele clima que tava. Eu falei, gente, fiz. E eu coloquei na minha mente que tinha um sol maravilhoso, que estava lindo o dia. Gente, eu trabalho na minha mente. Se eu ficar olhando e falar, ai, que dia horrível, ficar reclamando de tudo. Não, a gente não vai para frente assim. Então, eu procuro sempre falar para o paciente, ó, imagine que está lindo, maravilhoso o dia. Né? Imagine que você está bem. E por isso que a alimentação traz essa energia positiva para a gente. Por isso que a nutrição é fantástica. Ela traz essa energia, não deixa você ficar deprimida, né? Tanto é que a gente tem alimentos antidepressivos, né? Que são maravilhosos. O abacate é um deles, né? Abacate, grão de bico, aveia. Gente, é maravilhoso. Então, te deixa com mais energia. Então, essa é a diferença. De repente, a pessoa já está mal, ingerindo bebida alcoólica, está tóxica, né? Toda aquela toxicidade, inflamada. Então, a gente serve para isso também. A Nutri tem que motivar. Né? Isso é importante. A gente não pode olhar lá fora e dizer...
Você falou dos alimentos antidepressivos. Vamos falar dos depressivos, porque tem muito alimento que o pessoal está comendo demais, achando que está fazendo bem, e pelo contrário, está jogando ele para baixo, está levando a pessoa a uma situação ainda pior. Eu acho que o açúcar é um deles, né?
Açúcar, com certeza, todos os refinados, eu já diria, né? Então, açúcar, esse açúcar de mesa e as sobremesas, todos os doces que são feitos com açúcar refinado, né? Por quê? Porque eles dão até uma sensação de bem-estar enquanto você está comendo. Por quê? Ele eleva a glicose. Elevou a glicose, eleva os precursores da serotonina, os hormônios do bem-estar ali, aumentam realmente, né? Só que o que acontece? Depois de algum tempo, uns 15 minutos, 20, talvez meia hora, dependendo do paciente, cai muito o índice de glicose. E aí o que acontece? A pessoa, pum, cai, fica deprimida, né? Falta de energia, sentimento de culpa, ainda mais por ter comido tudo aquilo, né? E a glicose te deixa para baixo mesmo, porque ela baixa muito e te deixa para baixo. A hipoglicemia ali. Então, esse efeito de rebote não é interessante. E isso traz o que também? A produtos geralmente de padaria, né, Rui? Então, pão branco, refinado, chineque, cuca, todos os bolos, tudo que é feito com farinha branca refinada e açúcar refinado, né? E aquela gordura hidrogenada que eles colocam, que é terrível também. Então, assim, quando você está comendo, dá a sensação de bem-estar. Daqui a pouco, baixa e te dá depressão. E aí, sentimento de culpa junto, né? Porque toda pessoa sabe o que pode e o que não pode comer. A maioria. Mas os pacientes chegam e sabem o que pode comer e o que não pode. Mas vamos lá para motivar, né, essa pessoa e mudar a alimentação. E esses, eu diria, são os alimentos realmente depressivos. O álcool, para mim, entraria ali também, né, a bebida. E esses alimentos refinados, com certeza, tudo que tem açúcar e farinha refinada, né, branca, eu procuro indicar substitutos, com certeza, para o paciente. Isso é uma melhora fantástica, sem contar que não tem nutriente, né, Rui?
Sim.
Você troca uma farinha de trigo por uma farinha de aveia, gente. Nossa senhora, maravilhoso. Vitaminas complexo B na aveia, tem tudo que a gente precisa. Energia, disposição, né? Fonte de fibras boas para o nosso intestino, né? Nossos lactobacilos no intestino proliferar. E aí produzir o quê? Serotonina. 80% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é lá no intestino que é produzido. Então, gente, então, isso é fantástico.
Eu já vou aproveitar esse link aí que você fez com o intestino, justamente para a gente falar desse órgão que é essencial para o corredor se dar bem, né? Porque se ele tem uma saúde intestinal ok, ele está bem. Caso contrário, todo mundo que corre sabe disso. Se você não está com o estômago legal, a corrida não rende e às vezes você nem vai correr. Porque não vai correr. Bem, né? Vamos falar disso que eu acho que é super importante. A importância do cuidado com essa saúde intestinal.
É, o intestino, inclusive, está bem relacionado com a performance esportiva, tá, Rui? Então, tem um monte de artigos científicos já, inclusive, essa semana eu estava olhando um bem recente em relação a consumo de carboidratos. Por quê? É importante, até estava falando lá que as pessoas estão querendo eliminar o carboidrato da vida, né? Aí ele estava falando, mas gente, não combina com esporte. Por quê? Diminuição muito drástica do carboidrato diminui fruto-oligosacarídeo, que são os FOS. O que é FOS? É uma fibra saudável que a gente tem dentro dos alimentos do carboidrato. Então, as raízes, os tubérculos, as batatas, né, a banana é rica, a cebola, ou a maçã é rica em fruto-oligosacarídeos. E esses fruto-oligosacarídeos, eles se transformam em ácidos graxos de cadeia curta no nosso intestino. E esses ácidos graxos de cadeia curta no intestino são alimento para as nossas bactérias do bem, que são os bifidobactérias, lactobacilos, elas se alimentam desses ácidos graxos de cadeia curta, gente. Então, ela vem da onde? Vem do fruto-oligosacarídeo que vem lá do carboidrato. Gente, então, se a gente comer carboidrato do bem, a gente está alimentando as bactérias do nosso intestino. Isso é fantástico. Então, por isso que a gente precisa de frutas, legumes, verduras, tubérculos, raízes, né? E isso está relacionado com a diminuição de processos inflamatórios lá no intestino e, com isso, aumento da performance, porque se você diminui o processo inflamatório, diminuição da cascata de citocinas inflamatórias, você vai aumentar a tua performance, com certeza, né? Então, o intestino está totalmente relacionado com o atleta, está totalmente ligado com performance, e as pessoas negligenciam isso. Então, é muito importante o uso, inclusive, de probióticos, né, no atleta. O estresse oxidativo gerado durante a atividade física mata a microbiota intestinal saudável, mata, gente. Então, a gente fica com uma quantidade muito pequena de lactobacilos, bifidobactérias no intestino, pelo estresse oxidativo gerado no exercício. Então, o atleta, principalmente, né, um atleta de performance, um atleta de elite, ele precisa estar fazendo uso constantemente de probiótico e glutamina. Glutamina e probiótico, os dois atuam lá no intestino. Gente, com o intestino, o intestino está saudável, a gente não consegue ter performance. Isso está bem consolidado. E sem contar outros fatores, né, que não falei, a serotonina, quem produz para nós? São as bactérias do intestino, né? E com isso você tem mais o quê? Energia, disposição, vitalidade. Com isso você consegue treinar melhor. Então, gente, é um mundo fantástico o nosso intestino. Ele é precioso. Então, a gente, através da alimentação, consegue manter essas bactérias do bem depois, justamente com essas fibras solúveis, né, que a gente tem, e dando energia para essas bactérias, e essas bactérias recompensam a gente com energia para a gente ter para treinar. Então, é maravilhoso isso, né? Essa ligação, realmente, com o atleta é fantástico do intestino. Muitas vezes a gente não sabe disso, né?
É. Por isso a importância de saber o que vai colocar dentro dele, né? Os cuidados com essa alimentação, né? Porque se você joga porcaria ali dentro, estraga o teu intestino, estraga todo um trabalho, né?
Exatamente. Aí ali no intestino a gente absorve a maior parte de todo o alimento, de tudo que a gente está consumindo. E se ele tiver muito permeável, muito furadinho, né, que eu falo já, furadinho, os furos muito grandes, né, e aí vai começar a vir proteínas grandes do alimento, começa o processo inflamatório realmente, né, a pessoa fica intolerante, intolerâncias alimentares, se dá por quê? Porque o intestino não está saudável, o intestino está com buracos, né, não pode, ele tem que ser que nem uma peneirinha, ele tem que filtrar só coisinhas pequenas, moléculas pequenas, né, você não vai fazer mal para ele. E aí, ele absorvendo lá no intestino, cai na corrente circulatória, gente. Então, o alimento que não é para você, cai lá na corrente circulatória. E o que acontece? Os macrófagos, né, que são as células de defesa do nosso corpo, querem tirar aquela proteína que entrou, que é uma molécula grande que entrou, que é um corpo estranho. Por que disso tudo? Porque o intestino está permeável. Né? E se a gente trabalhar com probiótico, com alimentação saudável que vai alimentar esses probióticos, esses lactobacilos, nada disso vai acontecer, porque eles formam uma barreira no intestino e não deixam atravessar essas moléculas grandes. Então, gente, nossa, tem todas as patologias que eu vi até hoje têm relação com o intestino, para você ter uma ideia. Então, começa tudo no intestino, né? Porque a gente absorve ali. Dali caiu na corrente circulatória e vai para os órgãos. Vai inflamar determinado órgão. Então, isso é muito sério, muito, muito importante. Muito importante mesmo.
Verdade.
Olha, eu acho que nós falamos bastante coisa aqui, tá? Tem alguma coisa que eu queria falar? Uma pergunta, Rui? Eu não consigo olhar as perguntas?
Não,
gente,
eu não consigo olhar
o que eu estou falando.
As perguntas aqui, deixa eu ver se tem mais algumas. O pessoal está dando parabéns para você.
Ai, que bom, obrigada.
A Vini Fronza, o pessoal lá do Acelera, né? Te elogiando aí pelo teu trabalho. Deixa eu ver o que mais.
Coraçãozinho lá.
BCAA, o pessoal está falando do BCAA aqui, que é durante a prova seria recomendado. O Rô, que eu comentei agora, né, o corredor 50, de rua 50K, falou, perguntando se seria recomendado o BCAA. O que você acha disso?
Ó, treinamento de endurance, com certeza o BCAA tem que entrar, tem que fazer parte, tá? Então, para mim, maratona, triatlon, ou vai, sei lá, vai sair de bike aí, fazer uma corrida de bike aí, 3 horas, 4 horas, com certeza, gente, longa duração, acima de 2 horas, para mim, já tem que entrar um BCAA aí, sim, tá? Eu não diria só o BCAA, se você quiser manipular vários aminoácidos, eu, na minha maratona, mandei manipular na farmácia um específico com todos os aminoácidos, coloquei 10 aminoácidos ali, gente, eu coloquei até os não essenciais, coloquei os essenciais que são o BCAA, BCAA só valina, leucina e isoleucina, tá? O BCAA são 3 aminoácidos. Eu costumo colocar 10 aminoácidos. Então, eu faço uma forma bem completinha e eu usei, sim, na maratona, tá? É muito importante, porque o desgaste muscular é muito grande quando você faz um longão desse, tá? Acima de 2 horas. Para mim, acima de 2 horas, tem que suplementar o BCAA ou então os aminoácidos mesmo, essenciais e não essenciais. Os dois eu colocaria ali. Aí você pode colocar, de repente, a cada 15 quilômetros, tá? 20 quilômetros, dependendo do pace da pessoa, dependendo da intensidade da prova, né? Isso tudo é avaliado na consulta. Eu procuro avaliar bastante como que o paciente se comporta, né, nas provas, o desempenho dele. E aí, que cada 15 quilômetros, é um corredor, cada 15 quilômetros é interessante suplementar sim, tá? Com certeza, BCAA.
Legal. Thaís, eu acho que a gente vai marcar uma outra live, porque...
Pois é!
O assunto é imenso, assim, infinito.
É muito legal, né, Rui? Né? Isso que, ó, muito pouca gente conseguiu entrar, tá? Que eu conheço bastante. Ô, Joel! O Joel entrou aí.
Chegou agora. Legal.
Mais um keniano aí. Vai fazer 42K, Joel? Responde aí pra nós. Mais um keniano aí entrando. Então, assim, Rui... Realmente foi muito rápido, né?
Já estamos uma hora e sete, já deu 1h07 aqui do nosso bate-papo.
Então, loucura. O que acontece? É muito assunto, né, Rui? Eu muito sou assunto. Apaixonada por essa área, eu estudo muito isso, e daí a cada... Isso que eu nem falei das novidades que tem agora, né? Que eu pincelei ontem para você lá na consulta.
Então, isso que eu quero falar com a gente, da gente agendar para semana que vem uma outra para a gente falar dessas novidades, falar do Covid, que eu acho que é importante, né? Do quanto que a alimentação pode nos ajudar a se defender, de certa forma, a proteger o nosso corpo aí dessa pandemia.
E também, eu tenho experiência própria, né, Rui,
você,
também.
Você então, teve o Covid, né, também, né?
É importante, gente, é importante. A nutrição, para mim, ó, me salvou, tá? Nutrição então. E suplementação, eu tinha tudo certinho já o que eu ia fazer. E não é querer dizer não, gente, mas 2 dias para mim, fiquei ruim 2 dias. No terceiro dia eu já queria ir trabalhar, já estava bem, só que daí tinha que ficar as 2 semanas, né? Então, assim, é um outro assunto realmente, porque olha a nutrição, todo mundo me fala, meu Deus, como é que você conseguiu em 2 dias, não tinha mais nada. Então, assim, e eu tava com, sim, caí mesmo, né, Rui? Febrão mesmo. Que eu achei que eu ia ficar 1 semana no mínimo ruim, ia perder massa muscular. O pessoal tá perdendo muita massa muscular, Rui. Muito triste isso. Muito triste. Atleta, perde força. Aí, assim, nossa, eu tenho um monte de dicas para dar. Eu tenho um monte de dicas, um monte de coisa bem legal pra gente trabalhar ali. Questão de Covid também.
Vamos agendar outra para a gente falar sobre esse assunto. Eu quero agradecer, né, todo mundo que entrou aqui, uma galera, todos que já citei aqui, mais os que eu não citei, incluindo aí os que chegaram
legal.
Agora, Joel, pessoal
da equipe. Fiquei bem feliz, ó, Joel, vou fazer 42K. Boa prova, garoto.
Assim. Toma água, Boa Joel, prova, toma você. Água.
Toma água, Joel, toma água, isso aí, Rui, isso aí, mesmo no frio tem que tomar água, gente, senão
se hidratar,
performance
exatamente.
Fica comprometida.
E esse
adorei,
nosso papo vai virar um podcast também, então depois se o pessoal quiser ouvir e quiser acompanhar no YouTube, tudo isso que a gente conversou agora, o YouTube vai subir daqui a pouco, vai ficar online aí para você ouvir a hora que você quiser, para sempre, como tem outros também bate-papos que a gente já teve aqui com a Thaís, já está lá, então agradeço, Thaís, mais uma vez, obrigado aí pelo teu carinho de nos atender, da gente
obrigada,
poder fazer esse bate-papo.
Obrigada, Rui. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que participaram aí também, um abraço grandão para todo mundo aí.